reorganizar a vida a dois após a chegada de um filho. Oi, meu nome é Dayana.
E eu sou o Rafael.
Nós somos do canal Nos Tornamos 13. Aqui a gente fala sobre relacionamento, o casamento após a chegada dos filhos e um pouquinho mais sobre cada coisa.
Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a nova realidade que o casal vive após a chegada dos filhos e quais são os passos, quais são os segredos que a gente utilizou e que vocês podem utilizar no relacionamento de vocês para recuperar um pouco daquela cumplicidade, daquele tempinho a dois.
Isso. A primeira coisa que a gente quer abordar aqui são as mudanças femininas naturais. Primeiramente, quando a mulher está grávida e depois também com a chegada do filho. Eu me lembro muito de quando a minha fisionomia começou a mudar. Nos primeiros meses ainda a gente não fica tão desesperada porque a barriga está pequenininha, a gente fica ansiosa, né? Eu ficava muito ansiosa porque a barriga crescesse de uma vez. Mas conforme os quilos iam chegando e eu ia ficando maior, inclusive o Miguel nasceu no verão, meu pé ficou parecendo uma bola gigante de carne. Então, a mulher fica receosa realmente. Será que meu corpo vai voltar ao normal? A barriga atrapalha no sexo também, não é? Todas as posições que você consegue fazer, o casal tem que se adaptar.
As melhores ainda dá.
Aham, sim. O casal tem que se adaptar a essa nova realidade, mas, né, como você mesmo disse, ainda tem posições muito boas que dá pra fazer. Mas a mulher realmente fica receosa. Nossa, como é que será que vai ficar meu corpo depois? E nesse sentido, o homem pode dar aquele apoio, falar que a mulher ainda tá bonita, ou que o corpo vai voltar ao normal, que tá chegando ao fim já a gravidez. Mas aí também o filho chega, né, a barriga já não vai ser a mesma, porque no começo ainda tem o hormônio que faz relaxar o corpo da mulher, que não relaxa só aonde o bebê vai passar, mas também como o corpo como um todo. Então, a barriga ainda vai estar um pouco flácida, porque esticou um monte e tem que voltar ao normal. A bunda fica flácida também, depois volta ao normal, mas também você pode fazer exercício para ajudar se estiver se sentindo mal, foi o que eu fiz. Né? Fiz alguns exercícios para conseguir voltar o corpo ao normal depois que passou a quarentena, né? Na quarentena eu realmente resguardei o tempo para curtir o nenê, para curtir todas essas mudanças que são difíceis no começo. E é isso. Eu senti muito essa questão do corpo, mais na flacidez, porque no meu caso eu voltei muito rápido ao peso inicial. Eu também engordei 12 quilos, que para uma gravidez é pouco. Então, quando o Miguel nasceu, metade do peso eu já tinha perdido em placenta, o peso do bebê, que também ele era bem gordinho, quase 4 quilos. E mesmo assim, eu senti toda essa questão, até porque o peito fica grande, vaza. Então, são várias coisas que vão acontecer que a mulher vai, sim, sentir essas mudanças no corpo. E o homem pode estar lá para dar aquele apoio, dizer, não, você ainda tá bonita, o teu corpo vai voltar ao normal, não se preocupe.
As pessoas falam muito sobre as mudanças femininas, tem vários canais, né? A Dayana acompanhou vários canais que falam justamente sobre essas mudanças e também sobre tudo aquilo que a mulher pode fazer durante a gestação, não pode, enfim. Muito se fala sobre a mulher. A grande verdade é que muito pouco se fala sobre o homem. E, gente, o homem é muito impactado pela gestação e pela vinda do filho. Eu mesmo posso falar pela minha experiência pessoal que quando a gente viu o Miguel pela primeira vez no ultrassom, que foi quando a gente teve, né, a confirmação de que a Dayana realmente estava grávida, gente, foi como se eu envelhecesse 10 anos em um minuto. Simplesmente, em um momento, antes de entrar naquela sala, eu era só um jovem apaixonado e que vivia a vida de uma maneira até, de certa forma, irresponsável. E na sequência, eu vou ser pai. E desde o primeiro momento que eu soube disso, eu vestia a capa do pai e falei, não, eu vou ser pai, eu vou ser responsável. tenhamos que verificar no nosso relacionamento o que, que tem que a gente precisa resolver antes da chegada do Miguel. E é importante ter esse tipo de noção, porque existem, né, até pesquisas hoje que falam que o homem também tem algumas mudanças hormonais. E é interessante vocês entenderem isso. O homem sente sim e sente muito a chegada da paternidade. Só que não é tão comentado como é comentado para a mulher. Haja vista que a mulher ela tem, né, as alterações físicas, as alterações hormonais mais nítidas. E no homem isso é algo mais sucinto.
Isso. E realmente, como você diz, até se você der uma busca aí no próprio YouTube, você vai achar um ou outro pai falando sobre a paternidade, como eles sentiram a paternidade, e vários canais de mulheres, até hoje no Instagram, né, que é uma rede social que está bem forte ultimamente, de mulheres que contam sobre a sua maternidade, sobre como é ser mãe, como elas se sentiram, o que para as mulheres é muito bom, mas isso ainda falta para os homens. E uma coisa que é importante falar, né, você falou da alteração hormonal, outra coisa que o homem vai ter que ter paciência, e não adianta, o homem nesse sentido não tem protagonismo, a não ser de poder realmente dar o apoio à mulher, são as mudanças hormonais que a mulher sente. Eu mesmo chorava do nada, tipo, olhava pro Rafael e começava a chorar. Não tinha motivo, na verdade. Porque existe o Baby Blues, que é uma coisa que vocês também podem dar uma busca aí. Bem, tem vários canais no YouTube que explicam isso de forma bem interessante. Que é a queda drástica dos hormônios, que aumenta muito o hormônio durante a gravidez. E depois, quando a neném nasce, em 15 dias ali, cai bruscamente esses hormônios e a mulher sente isso. E como que ela vai sentir? Chorando, às vezes com uma sensação de, até de depressão. A mulher pensa, nossa, mas o neném tá aqui tão bonitinho, deveria estar me sentindo feliz e não consegue. Mas não é que ela não consegue, é porque os hormônios estão tão desregulados nesse momento que ela realmente não tem como se sentir melhor. Então, o homem nesse sentido pode dar um aporte pra mulher pra que ela se sinta melhor. Falei, não, ela vai passar, tire aí um tempo para você ficar se arrumando, de repente, uma coisa que te faz bem, faz alguma coisa que te faz bem, e eu vou ficar com o bebê para você poder dar um up aí e se sentir melhor.
Outro aspecto que muda muito nessa nova realidade após a chegada do bebê, com toda certeza, é o tempo do casal. Gente, isso é algo que vocês têm que estar preparado. O tempo para vocês vai ficar muito mais curto. Porque vejam, antes vocês eram um casal. Vocês trabalhavam, mas vocês tinham um momento de vocês. No entanto, agora, vocês além de continuarem trabalhando, é obviamente que vocês ganhem na Mega Sena. Mas, vamos supor que na normalidade vocês ambos continuem trabalhando, ou apenas o homem, enfim. A grande realidade é que vocês ainda vão ter que pegar aquele tempo, que era o tempo do casal,
E dividir
com o filho.
Isso. Nós mesmos, né, a gente trabalhava os dois o dia inteiro e também estudava. Então, a gente tinha um tempo já reduzido. Só que o que acontece? Pegava o carro, vamos ver um lugar que esteja aberto aí 11 horas da noite, meia-noite, vamos comer alguma coisa junto, vamos passar um tempo junto, ou chegava em casa, colocava um filme, fazia uma comida, ou pedia uma comida, e ficava junto. Ou tirava um dia do final de semana e ficava ali o dia inteiro sem fazer nada, né, só os dois juntos. Só que quando o filho chega, isso é impossível.
É impossível. Principalmente essa parte de você planejar aquele final de semana onde você quer ficar jogado na cama, acordar a hora que você quer e dormir a hora que você quer, comer a hora que você quer. Isso aí acabou.
Muito difícil.
A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.
É muito difícil porque o bebê não deixa de forma alguma. Ele tem as necessidades dele e não tem como ignorar. Inclusive sobre isso, outro aspecto que muda muito na vida do casal é a insônia. Isso porque o bebê, principalmente nos 3 primeiros meses, por exemplo, ele acorda de 3 em 3 horas para mamar, ainda tem que conciliar com a troca de fralda nesse momento.
Às vezes menos de 3 horas.
Às vezes menos de 3 horas. O Miguel mesmo, ele tinha uma dificuldade muito grande de dormir porque ele teve um grande problema de refluxo fisiológico que não tinha o que fazer no começo, não tinha remédio para dar, não tinha nada. Então muitas vezes ele mamava e logo acordava porque tinha vomitado. Aí dali a pouco já queria mamar de novo porque já dava fome. Então esse momento pra nós foi bem difícil. Eu chorei, o Rafael teve que várias vezes me me acalentar mesmo, porque eu ficava muito chateada de não ter o que fazer nesse sentido e ficava muito cansada. A forma que a gente encontrou aqui foi de levar o Miguel para dormir com a gente, até porque eu tinha medo que ele se afogasse, como algumas vezes se afogou quando dormia sozinho. Então o Miguel veio dormir com a gente. E assim eu consegui dormir melhor também, mas a insônia para os dois é difícil, porque muitas vezes o homem que quer apoiar também a mulher pode deixar ali o leite dela mesmo numa mamadeira para ele dar, ou nem isso, mas às vezes a criança está tomando uma fórmula e o homem também vai ter que ajudar nesse processo.
Falando nisso, toda essa questão do sono, uma outra questão que vocês realmente vão ser confrontados com uma nova realidade é o próprio sexo. O sexo do casal, ele vai mudar drasticamente e muda muito rápido. Primeiro que tem a fase puerperal, né, a dita dieta que a mulher faz depois que ela dá à luz, que é sem sexo. Existem alguns homens que, até de uma maneira covarde, eles acabam exigindo da parceira, mas mulher, não se submeta a isso. É um tempo que você tem que resguardar para o teu corpo voltar ao normal. O homem, ele tem que entender, ele já ficou bem mais do que 50 dias sem transar, então ele não é o fim do mundo para ele.
Exatamente.
Primeira coisa, então, é essa questão do estado puerperal. Depois, nós temos a questão de que o bebê realmente, ele acorda, ele parece que adivinha os momentos. Então, realmente, vocês vão ter uma mudança muito drástica na vida sexual de vocês. Realmente não vai mais ser aquele sexo tão elaborado, vai ser mais a questão das rapidinhas mesmo, vai ter que dar aquela escapadinha, dar aquela rapidinha, entendeu? Tomar banho, o neném chora no meio do banho, um já tem que sair mais cedo. Infelizmente, é um novo aspecto dessa realidade.
Isso, é difícil no começo mesmo, até a mulher tá reconhecendo o próprio corpo, tem a questão da lactação, tem várias mulheres que não vão se sentir bem por causa de que o mesmo hormônio que faz descer o leite, que é a ocitocina, também é o hormônio do prazer. Então, quando você está ali excitada, pode acabar saindo leite, e isso pode te incomodar. Então, alguma recomendação que eu já vi é ou fazer no banho, ou realmente tá com um sutiã de bojo que não deixe passar. Você vai ter que se adaptar e começar a reconhecer teu corpo dessa nova maneira. Mas com jeitinho, tudo vai voltando ao normal, até porque com o tempo o neném volta a dormir, começa a dormir mais, e vocês se adaptam a essa nova rotina. E um outro aspecto ainda que também muda é o dinheiro que vai diminuir. Tem fralda para comprar, muitos. Eu não tive esse problema porque eu amamentei no peito por 6 meses, mas tem muitos que vão ter que comprar leite, mãe que não tem leite, que vai ter realmente que ter esse gasto, entre outros gastos que vão aparecer. De repente, um bebê que fica doentinho, tem que levar no médico. Então, a falta de dinheiro também vai acabar aparecendo aí nesse começo.
Agora, já na sequência, a gente vai falar sobre como que a gente conseguiu contornar vários desses problemas. Então, primeira coisa, vocês têm que estar dispostos, ambos, tanto o marido quanto a esposa, e acredito que equivale até um adendo para os casais homossexuais também, porque às vezes acontece de eles adotarem uma criança, ou fazerem, no caso de casais homofemininos, fazer uma inseminação artificial e haver um distanciamento após a chegada da criança. Então, o que acontece? Primeira coisa que vocês realmente têm que estar dispostos é pôr a mão na massa enquanto casal.
Isso. Para isso acontecer, né, para você poder começar essa mão na massa, é importante vocês terem empatia. Então, se colocar um no lugar do outro, o homem se colocar no lugar da mulher, pensar nos sentimentos que ela está tendo em relação ao corpo, à chegada do filho, a própria questão de dor. Muitas mulheres fazem cesárea, é uma questão que dá dor. Muitas mulheres relatam que tem dor de cabeça nos primeiros dias e tudo. Então, o homem pode ter a empatia de se colocar no lugar dela e entender até a questão sexual mesmo, que muitos homens reclamam de ter que ficar um tempo esperando. A mulher se colocar no lugar do homem também, que ele também vai passar pelo sentimento de, nossa, como é que vai ser eu ser pai, todo esse medo que ele pode ter, e também não saber direito como pegar no corpo da mulher, porque tem toda a questão da lactação e tudo mais. Então, um colocar no lugar do outro e entender o que o casal pode estar sentindo em relação ao outro. Sim, e para praticar essa empatia é muito importante o diálogo entre o casal. A gente já falou aqui em outros vídeos que o diálogo é essencial para qualquer coisa no relacionamento, na verdade. Então não tenham medo de se expor. Se vocês tiverem empatia um pelo outro, o diálogo vai ser mais facilitado. Se vocês acham que ainda essa empatia está faltando, vocês podem praticar aí para melhorar. Nunca é tarde demais para começar o diálogo e ter empatia um pelo outro. O que importa é ter a vontade de ambos para que isso dê certo. Então dialoguem, fale, mulher. Ah, eu tô sentindo dificuldade muitas vezes, tô com dor no meu peito, que acontece muito, principalmente no começo da amamentação. Hoje eu não tô me sentindo muito bem, os meus hormônios estão alterados, tô sentindo que tô, sei lá, meio depressiva. O homem também, contar como é que tá se sentindo, é importante para que realmente vocês consigam alinhar, porque às vezes você tá pensando uma coisa, eu tô pensando outra, e nenhum dos dois tá certo sobre o que um tá sentindo em relação ao outro. É uma terceira coisa, então só dialogando que vocês vão realmente saber o que vocês estão sentindo e como resolver.
Exatamente. Nessa questão da empatia, eu acho que é interessante aquela máxima, né? Você tá preparado para dar mais do que receber.
Isso, é importante que você esteja preparado para, muitas vezes, dar mais do que você quer receber. Às vezes a gente quer receber alguma coisa, está esperando alguma coisa do parceiro, mas o parceiro também está esperando de você. Então, às vezes, eu queria que a mulher, minha mulher tivesse mais tempo para transar comigo.
Ou até que se arrumasse.
Ou que se arrumasse mais. Mas não faz nada porque essa mulher tenha mais tempo para fazer isso. Então, de repente, homem, você vai lá, faz a janta para ela, ou fica com o bebê para que ela possa tomar um banho, se arrumar, assim ela vai ter mais tempo. E uma coisa que é inerente do ser humano é a vontade de agradar a pessoa que está nos agradando. Então, você agradou a tua mulher, inerentemente ela vai querer fazer alguma coisa para te agradar também.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Então, quando você dá, você acaba recebendo também dessa pessoa. Então, por isso que o dar é mais importante do que o receber. Se vocês ficarem esperando só receber do outro, vocês vão acabar desgastando a relação de vocês.
Verdade. Inclusive, para os homens, aqui eu tenho uma dica que eu acho bem importante dar, que é assim, homem, entenda. A mulher vai passar por uma verdadeira transformação hormonal na vida dela. E os hormônios, nem os especialistas entendem, que dirá você. Bendito fruto. Então, entenda que a tua mulher, muitas vezes, ela vai estar chorando sem motivo. Como a Dayana citou, a questão do baby blues. Entenda que muitas vezes ela vai estar estressada sem motivo. Então, entenda que simplesmente tem coisas que você, enquanto homem, não vai conseguir entender sobre a maternidade. E respeite isso. Às vezes a tua esposa vai precisar de um tempo, vai precisar de um espaço. Dê esse tempo, dê esse espaço, respeite isso. Eu acho que uma das coisas que o homem tem muito problema, que eu vejo assim nos outros casais que conversam com a gente, é que o homem, ele se vê como o protagonista da vida do casal, e principalmente ele se vê como o protagonista da vida da mulher. Tanto é fato que tem aí as histórias de Príncipe Encantado, em que a princesa está lá esperando para ser salva pelo Príncipe Encantado. Então ele se vê como uma espécie de protagonista. O que acontece? Quando chega o filho, o homem perde esse protagonismo, porque se a mulher, por um lado, ela tem essa questão matrimonial, não todas, né, mas algumas têm essa questão matrimonial, de zelar pelo casamento, etc., a grande verdade é que o chamado da natureza, da maternidade, ele é mais intenso. Principalmente para a mulher.
Não todas as mulheres, né? Mas a maioria acaba...
Sim, tem o caso aí de algumas mulheres que têm algumas atitudes bem reprováveis. Mas, enfim, a grande questão é que o chamado da natureza, da maternidade, ele é mais forte. Eu acredito que ele seja mais forte que o chamado, por exemplo, do marido e mulher. Então, a mulher, ela acaba se preocupando mais com o filho. De certa forma que, por exemplo, o casal está lá em um momento de intimidade e a criança dá uma gemidinha. O pai, ele fala, não, vamos continuar aqui. Se ele chorar, você vai. Mas a mulher, ela vai ficar com aquela coisa, nossa, mas será que ele tá bem? Será que ele tá passando mal? Será que ele tá com uma dor? Será que eu tenho que ir lá ver?
É claro!
Entende? E isso incomoda o homem, porque ele deixou de ser o protagonista na vida daquela mulher e agora ele... Não digo nem que a criança seja o protagonista, mas eles têm que dividir esse protagonismo, e pro homem isso é muito incômodo. Então, vocês têm que aprender a lidar com esse tipo de situação. Por quê? Porque o homem, o papai, ele é a pessoa mais importante na vida daquela mulher, no sentido de apoio. Ele é o cara indispensável para que o relacionamento dê certo, para que a criação daquela criança dê certo. É muito comum que as mulheres vejam a própria mãe, a irmã mais velha ou mais nova, cunhada,
amiga,
madrinha do bebê, madrinha da própria mulher, como pessoas de confiança, muito mais do que elas veem o homem. E isso é um erro dentro do relacionamento, porque se o teu maior companheiro na criação do teu filho não é o pai do teu filho, não é a pessoa que está coabitando com você, no caso aí também tem aquele pai que dá no pé e aí você acaba encontrando outra pessoa que tá ali. Mas enfim, se esse companheiro que você divide o teto não é o teu maior companheiro para você criar essa criança, então já tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa errada. Inclusive é muito comum, né, a gente ouvir de mulheres que preferiram levar a mãe, que preferiram levar a irmã para a maternidade, para esse momento tão especial da vida do casal, que é a chegada do filho, ou até homens que não querem ter contato com esse momento, o que eu entendo, pelo menos pessoalmente, como um erro total do casal. Isso já demonstra um pouco de distanciamento mesmo desse casal, porque assim, um momento maravilhoso para os dois. O pai estar ali, ver a hora que o filho chega, também vai criar uma conexão entre os dois, sem falar dos momentos que a mulher vai estar sentindo dor. Claro, tem as mulheres que têm a cesárea, mas mesmo assim ela vai sentir a dor depois do parto. E esse homem pode estar ali para ser o suporte emocional dessa mulher. Inclusive, quando eu fui ter o Miguel, foi mais de 24 horas de trabalho de parto, porque minha bolsa estourou, eu não pude voltar para casa, né, porque tinha todo medo da infecção e tal, tive que ficar lá esperando para dar as dores dentro do hospital, depois mais uma hora de parto, e durante esse período que as dores começaram a aumentar, que os dedos de dilatação, que eles falam, né, começaram a ficar perto dos 10 centímetros, o Rafael teve ali para me apoiar, fazer uma massagenzinha que fosse, ou pelo menos estar parado ali na porta do banheiro enquanto eu ficava fazendo aquelas massagens dentro do chuveiro, para me dizer, ó, eu tô aqui, você tá precisando de alguma coisa, entende? E depois também você ficou todo o tempo com o bebê, né? Teve um tempo entre você e o bebê, depois que ele nasceu, que também acho que foi super importante para você.
Eu posso citar dois casos aqui interessantes que a gente conhece de casais que a gente, de alguma forma, já auxiliou, que é assim, sobre essa parte do parto. Primeiro é um casal onde, veja bem, tudo está interligado. A menina, quando ela foi dar à luz, ela preferiu levar a irmã do que levar o marido. E isso para o marido já foi algo terrível. Ele já ficou muito bravo. Ele queria ter assistido o parto do filho dele. Então, veja, isso foi algo que a menina negou para ele. A esposa dele negou para ele. E vieram, posteriormente, a ter outros tipos de atritos, a ter outras dificuldades mais difíceis de você conseguir sanar. Porque é aquilo que a gente sempre diz, o filho, ele expõe as feridas abertas. E o segundo caso, que também de um casal conhecido, que a gente conversou e tal, que é algo extremamente absurdo. O rapaz, ele foi com a moça até a maternidade, ele estava lá, e aí, de repente, ele saiu de lá para ir trabalhar. Só que a menina, ela já tava, já tinha entrado em trabalho de parto, ela ainda não tinha atingido os 10 dedos de dilatação, mas ele largou a menina sozinha lá. Ela
sentindo toda a dor, né? Porque é realmente, claro, que depois a gente, acho que até biológico, a gente não lembra exatamente como que foi a dor, mas na hora é uma dor que te deixa irracional.
Exatamente. Então, veja, e aí ele largou a menina lá completamente ao relento e deixando na mão de pessoas estranhas, não que as pessoas do hospital não sejam competentes, mas a grande questão aqui é que envolve sentimento.
A vulnerabilidade de estar sozinha.
Exatamente. E foi trabalhar, entendeu? Posteriormente, então, a menina teve que, desesperada, ligar para a mãe ficar com ela lá, e quando ele retornou, o filho já havia nascido. Então, vejam, e é interessante que nos dois casais, depois, eles tiveram problemas relacionados principalmente a essa questão de falta de cumplicidade. Ao passo que eu vejo, na nossa experiência pessoal, que nós já tínhamos uma cumplicidade muito boa, mas que mesmo assim ela melhorou ainda depois dessa experiência. Como a Dayana disse, foram mais de 24 horas a gente no hospital, sem poder dormir, com aquela alimentação meia boca, né? Porque a alimentação do hospital, principalmente ela estava em trabalho de parto, então não vinha aquela comida com sustância, mesmo para mim, eu comia a mesma coisa que ela. Enfim, e depois lá na sala do parto, grito, dor, e pro homem é uma experiência muito significativa, porque realmente é você, homem, ver que você não é o protagonista de todos os aspectos da vida do casal. E você vê que vai ter aquele momento que você vai ter que sentar no banco e assistir a tua mulher fazendo história. Então, eu acho que é uma experiência muito importante pro casal. Quem está assistindo esse vídeo que ainda não tem o filho, que está em processo gestacional, homem, acompanhe a esposa. Esposa, deixe o teu marido acompanhar você, porque é uma experiência
para ambos. Muito também, né? Eu acredito o homem não poder participar daquilo porque a mulher não deixa, sendo que o filho também é dele. Então,
sim,
tem os dois lados que tem que ser vistos, né? E não só isso, eu acho que você, por exemplo, foi com todas as consultas pré-natais comigo, e isso também foi bem importante para você estar preparado, para você se sentir mais ligado a essa gestação também, e acredito que tudo isso fez você ser o pai que você é hoje. Então, eu acho que essa é a questão, cumplicidade em todos os momentos, que eu acho que isso vai fazer a diferença depois quando o filho chegar. Porque, como você mesmo disse, as feridas, elas aparecem após a chegada do filho. Então, se vocês não tiverem essa cumplicidade antes, vai ficar difícil de vocês resolverem depois que o filho chegar. É claro que vocês podem resolver desde que os dois estejam dispostos, em qualquer momento do casamento, eu acredito que sim. Mas, se vocês já tiverem nesse compasso bom desde antes, quando o filho chegar, vai ser mais fácil de resolver.
Exatamente.
E como a gente já falou, pratiquem a empatia e o diálogo, que isso vai ajudar muito dentro da relação de vocês.
É, uma outra dica que a gente pode dar para vocês, que realmente é algo que muitas pessoas, elas têm essa dificuldade, a Dayana mesmo pode falar mais sobre isso, porque é uma dificuldade que ela tinha, que é justamente a dificuldade em, como eu disse para vocês, o pai, ele é o mais importante, ele tem que estar presente na criação do filho, mas é se permitir que terceiros auxiliem, que terceiros deem uma mãozinha, uma ajuda de vez em quando.
Eu mesma, no meu caso, eu tive bastante gente que me disse se eu queria ajudar, era só pedir. Amigas, familiares, tias, minha mãe, até vizinho. Vizinha, eu falava, eu sei que é difícil, já tive filho. De verdade, se você precisar ficar aqui, eu fique com o teu filho pra você tomar um banho, pode pedir. E eu não pedia. Não pedia porque eu me sentia assim, menos mãe, sei lá, uma coisa assim de que eu tava fracassando de alguma forma se eu fosse pedir ajuda pra alguém. Inclusive, algumas vezes a minha mãe até veio aqui em casa, meio que por conta própria, digamos assim, pra me ajudar, limpou a casa pra mim ali nos primeiros dias. Na verdade, nos primeiros 30 dias você ainda pode ficar porque você estava de férias, né? Mas depois você voltou a trabalhar, tava trabalhando em dois empregos, inclusive, nessa época. Então era pouquíssimo tempo que você ficava em casa e eu não aproveitava pra pedir pra alguém me ajudar. Tinha, inclusive, uma tia minha que sempre me perguntava se queria que viesse, nem que fosse pra mim tomar um banho, e eu não aceitava. Só depois que eu voltei a trabalhar, comecei a dar aula novamente, que aí eu precisei deixar com outras pessoas, o Miguel, que eu vi o quanto que às vezes essa ajuda é muito boa, até para a própria criança criar novos vínculos afetivos. No começo o Miguel sofreu bastante, porque eu não soube dar esse aporte também para ele, né, e depois ficou mais fácil.
Ele era muito ligado, né, não conseguia ficar longe
de mim. Então, por isso que eu digo, aceite a ajuda, porque você está prejudicando a você mesmo e até mesmo ao filho não aceitando essa ajuda. E você não é menos mãe ou menos pai por precisar de ajuda. É porque realmente você é um ser humano e às vezes precisa descansar, precisa tomar um banho, comer. Então, não deixe de pedir ajuda quando você precisar.
Sim. Se tem uma coisa que, quando a gente fala em retomar essa vida a dois, principalmente nesses primeiros meses e mesmo primeiros anos, que eu acho que é importante, que é praticamente aí um jargão nosso, é não façam planos. Aproveitem as oportunidades. É comum, eu mesmo sou uma pessoa bem metódica, bem calculista, eu gosto de planejar todos os aspectos da minha vida. A Dayana já é um pouco mais caótica, mas ainda assim também faz seus planos.
Eu às vezes até falo, não planeje demais que daí dá errado.
Exatamente. E daí o que acontece? Só que quando o bebê chega, ele realmente vira a vida do casal de ponta-cabeça de tal forma que você vai fazer inúmeros planos e a maioria deles não vai dar certo. Então, aproveitem as oportunidades. Então, é óbvio que vai acontecer situações onde, por exemplo, vou falar de sexo. Você vai planejar, hoje eu vou fazer sexo com a minha esposa.
Você já deixam tudo planejado, aí um vai fazer o filho, pof, um dorme na cama porque o filho demorou.
Vai fazer o filho dormir, né?
É, dorme na cama junto com o bebê porque o bebê demorou pra dormir e o outro dorme na sala esperando, como já aconteceu com a gente.
Exatamente, ou até aquelas interrupções mesmo, você tá ali naquele momento íntimo, a criança chora. E, então, e enfim, e você planeja e não vai dar certo. Ao passo que muitas vezes ela foi lá, fez o bebê dormir, volta, a gente fica ali jogando papo fora, mas não deixa de aproveitar uma oportunidade. Então, eu acho que isso é interessante, porque se a cumplicidade de vocês estiver boa, estiver bem sintonizada, qualquer hora é hora, independente de ter um planejamento, de não ter um planejamento, de estar com uma lingerie mais sensual, de não estar com uma lingerie sensual, enfim.
Até porque o sexo do casamento, ele pode ser muito melhor, né? Mas vocês têm que estar abertos a discutir o que cada um gosta e estar abertos também a entender que não vai ter aquela euforia de quando era namorado ou quando saía pra balada e ficava com alguém, sei lá, mas que a cumplicidade, ela faz a diferença pro sexo ser melhor. Muitas vezes os dois vão estar cansados, mas o sexo também, como as outras coisas, é uma escolha. Vocês vão falar, nossa, mas a gente podia fazer sexo agora, né? E vai, e começa, e depois embala e fica gostoso, se os dois respeitarem.
Ninguém fala que tava cansado.
Se os dois respeitarem o que cada um gosta, pode ser muito melhor até do que o sexo de solteiro.
Exatamente. E a gente também falou no início do vídeo de uma das dificuldades do casal depois que o bebê chega, que é justamente a questão financeira. Então, coloquem a criança no planejamento financeiro. Vejam quanto que ele gasta em média por mês e coloquem isso no planejamento. Pode ser que vocês realmente tenham que sacrificar aquela saidinha de sábado à noite, mas vejam, por exemplo, que no puerpério vocês provavelmente não vão sair ou vão sair muito pouco. Então, aprendam a guardar esse dinheiro de forma inteligente, aprendam a já fazer algumas reservas, busquem algum tipo de orientação financeira. No YouTube tem muita gente falando coisa legal sobre como que vocês podem aplicar o dinheiro de vocês de forma inteligente. Então, aprendam a guardar os trocados. Uma coisa que realmente a gente aprendeu, que era algo até que a gente não fazia, a gente já tinha um planejamento financeiro enquanto casal, mas nós não tínhamos um planejamento tão bom assim. E depois que o Miguel veio, a gente meio que aprendeu na marra. E se tem uma dica que parece besta, mas que dá muito certo, é de você guardar troco. Então, o troco do pão, o troco do mercado, você foi pagar a conta de luz na lotérica, guardem esses trocos num pote. É sensacional, quando você chega no final do ano, você nem acredita a quantidade de dinheiro que tem lá dentro, que você conseguiu estocar. Então, você vai poder pagar o aniversário do teu filho com os pés nas costas, muito tranquilamente, ou vocês vão poder fazer uma viagem. Claro, ninguém vai viajar para Disney com o troco do pão, né? Mas vocês podem viajar para uma cidade próxima, de repente vocês podem pagar metade de uma viagem para o litoral, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante. Aprendam a planejar melhor a vida financeira de vocês.
Isso, e não esqueçam que o tempo pro casal é importante, o bebê é importante? É importante, é claro, é uma vida pequenininha ali que tá precisando de toda ajuda, porque não consegue fazer absolutamente nada sozinho, mas o tempo pro casal é essencial, porque depois que esse filho crescer, e vocês, claro, vão continuar sendo pais dessa criança, mas ele vai crescer um dia e vai ter a vida dele, mas vocês ainda vão precisar ser um casal. Então, seja um casal desde já, para quando essa criança crescer, vocês não terem se tornado estranhos dentro da mesma casa. Tenham essa cumplicidade, trabalhem a cumplicidade em todos os momentos que vocês puderem, para que realmente um seja o melhor amigo do outro, o melhor parceiro, que seja a pessoa essencial na vida do outro. Isso é importante, vai ser importante pro resto da vida de vocês, se vocês quiserem e tiverem a vontade de ficar a vida inteira juntos.
Exatamente. É um problema que atinge a maior parte dos casais que acabam chegando ao divórcio após a chegada do filho é justamente esse. E eles são marido e esposa, depois eles se tornam pai e mãe e esquecem que eles ainda são marido e esposa. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Hoje a gente dividiu bastante experiência que a gente teve, como que a gente venceu vários dos nossos desafios. E espero que realmente isso possa ter ajudado vocês de alguma forma.
Então, um grande beijo, um abraço e rumo à virada no relacionamento de vocês.
É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.